Olá, Ana, Bruno e ouvintes da tua Rádio Alvorada. Rafael Bolles aqui. Hoje é sexta-feira, dia 31 de outubro de 2025, para o nosso comentário de economia. Nesta que é a última sexta-feira do mês de outubro e também o dia que se comemora o Halloween, ou Dia das Bruxas, que as bruxinhas nos protejam e que a gente possa fazer boas comemorações aí, bom proveito deste dia. Mas bora lá para o nosso comentário de economia de hoje. Nos últimos dias, dois números chamaram a atenção. O primeiro deles, a prévia da inflação por meio do IPCA 15 e a taxa de desemprego no Brasil. Eles mostram um país que começa a respirar um pouco melhor, mas ainda precisa andar com cuidado. Então, vamos entender o que está acontecendo. Primeiro, a inflação. O IPCA 15, que é a prévia da inflação oficial, subiu apenas 0,18% em outubro. Em setembro, tinha subido 0,48%. Ou seja, os preços continuam subindo, mas bem mais devagar, em um ritmo bem mais lento. No acumulado dos últimos 12 meses, a inflação está em 4,94%, considerando-se o último dado de outubro. E com essa redução que a gente observou, o mercado já reduziu a projeção da inflação para o ano para 4,56%. Traduzindo esse número, o custo de vida está subindo, sim, mas em ritmo mais controlado. E por que que isso aconteceu? Alguns motivos explicam essa melhora. Os combustíveis, que no mês de setembro haviam subindo, neste mês de outubro eles desaceleraram, ou seja, foi anunciada uma redução de preços e isso vai pressionar menos. E também a energia elétrica ficou mais barata. Além disso, os alimentos subiram menos, principalmente as carnes e as hortaliças. E o dólar também, que ficou estável, o que ajuda a conter os preços de produtos importados. Além disso, os juros continuam altos. Com o crédito caro, as pessoas compram menos, consomem menos. E o consumo mais contido, comprando menos, ajuda a segurar os preços. E o que é que isso significa na prática? É um alívio para o bolso das famílias. A conta do supermercado pesa um pouco menos. Como pesa um pouco menos, o salário dura um pouco mais. E isso abre espaço para o Banco Central para, no futuro, reduzir os juros, o que ajudaria a quem precisa financiar, investir ou empreender. Mas a gente também precisa de atenção. A inflação está acima da meta oficial, que é de 3% ao ano. E parte dessa desaceleração vem de um consumo de compras fracas, o que mostra que a economia ainda anda devagar. Em resumo, a febre baixou, mas o paciente ainda precisa de cuidados. Agora vamos falar de emprego. O Brasil registrou a menor taxa de desemprego da história recente, 5,6% no trimestre encerrado em agosto, segundo o IBGE. São quase 99 milhões de brasileiros ocupados, um número recorde. Cresceu o emprego com carteira assinada e também o trabalho por conta própria. O destaque vai para os setores de serviços, comércio e construção civil, que puxaram as contratações, e políticas como o aumento real do salário mínimo e os programas de transferência de renda também ajudaram a sustentar o consumo. Consequências desse bom resultado. De um lado, há pontos muito positivos. Mais gente trabalhando significa mais renda, mais dinheiro circulando. Isso também reflete em maior confiança e menos dependência de benefícios. Isso também ajuda o governo, porque aumenta a arrecadação e reduz os gastos com programas sociais. Por outro lado, há alguns desafios. Muitos empregos ainda são informais ou temporários, sem carteira assinada nem benefícios. E os salários ainda crescem pouco. Além disso, um mercado de trabalho muito aquecido pode, no futuro, pressionar os preços e, pressionando os preços, dificultar a queda dos juros. Ou seja, é uma boa notícia, mas com um asterisco. O emprego melhora, mas ainda precisamos de trabalho de qualidade e de produtividade maior. Conclusão. O Brasil vive um momento de equilíbrio delicado. A inflação está sob controle, o emprego está em alta e o consumo começa a se reorganizar. Mas o crescimento segue modesto e os juros continuam altos. Para o cidadão comum, o recado é claro. Aproveitar esse respiro, mas manter o pé no freio. Continuar planejando as contas, evitar dívidas caras e se preparar para um 2026 que ainda deve ser de transição. Para o país, o desafio é transformar esses bons sinais em algo duradouro, um crescimento com qualidade e emprego estável e preços sob controle. Eu quero aproveitar aqui para deixar os meus parabéns para você, Ana, que recebeu o troféu Podium como jornalista de rádio, a Camila como repórter, a tua Rádio Alvorada como portal de notícias, o Mauro como comunicador e a mais nova como rádio. Então, meus parabéns pela conquista do troféu Podium. Dessa forma, eu agradeço a companhia, eu desejo uma ótima sexta, um ótimo final de semana, um grande abraço e até a semana que vem.